Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nossa finalidade é a difusão da ciência trilógica elaborada pelo psicanalista Norberto Kapp. Então, hoje, Dr. Kapp, eu não vou fazer tantos anúncios. A Selma, no final, vai anunciar as nossas novidades em cursos de graduação, pós-graduação, análises individuais e grupo, etc, etc. E a gente já pode começar com o nosso assunto, Dr. Kapp.
Hoje nós queremos dedicar o nosso programa à patologia feminina. Na psicopatologia, sempre houve uma análise geral, começando com Freud, que começou a analisar a vida, vamos dizer, psicossexual das pessoas e trouxe ao chamado complexo de Édipo, né? Dizendo que desde criança o problema principal do ser humano estava no relacionamento entre os filhos e os pais, que os filhos homens detestavam o pai porque queriam a mãe só para eles. E as filhas mulheres detestavam as mães porque queriam o pai só para elas. Ó, isso é um grande absurdo que o Freud trouxe, que mostra até uma certa mania, né? Erotomania dele de pensar tanto na questão sensorial. Então, depois veio a Melanie Klein, que confirmou essa ideia freudiana e achou que na vida sexual, se as pessoas tivessem uma vida sexual normal, seriam normais. Não é nada disso, porque o que se nota nas clínicas psiquiátricas, por exemplo, é que as pessoas doentes, às vezes as mais doentes, é que tem uma vida assim sexual mais constante, mais correta, vamos dizer. Portanto, não tem relação entre um fato e outro. E nunca na história da psicopatologia foi analisada as mulheres na questão, por exemplo, da vitimação. Então, a mulher, a mãe, né, ensina já as filhas tomar cuidado dos homens, que homem é perigoso, homem é isso, homem é aquilo. Então criou uma mentalidade negativa a respeito dos homens. É por isso que a gente nota na sociedade, em grande parte, homem com medo de ser homem agora. Então, entrando, por exemplo, na questão de assédio, né? Que as mulheres, essas mulheres ladras usam para roubar dinheiro dos homens. Então é um fato assim muito triste que acontece, porque não apenas o homem está deixando de ter a sua função masculina, como a mulher está perdendo, né, o apoio da masculinidade dos homens. Então, seria interessante, né, a gente ter o concurso da Cláudia nesse dia de hoje. Então, Cláudia, você o que acha assim da base, né, do chamado assédio do homem? Será que não é mais a mulher que faz o assédio?
Eu acho o seguinte, Dr. Kepp,
Fala devagar para entenderem.
até pouco tempo, todas as pessoas acreditavam que a iniciativa do relacionamento, da abordagem sexual, fosse sempre feita pelos homens. E as mulheres, numa atitude passiva, iriam aceitar ou rejeitar essa abordagem. Como acontece no mundo animal, né? No mundo animal, acontece assim. Entretanto, no mundo humano, a gente não verifica bem assim. A gente observa que as mulheres, desde pequeninas, principalmente nas últimas décadas, elas são estimuladas, treinadas a se tornarem pessoas sexualmente atrativas, para serem estímulos assim, abertos. É, hoje em dia, não existe nenhuma restrição, nenhum pudor em relação a essa atitude que a mulher adota de sedução. Essa sedução, ela parece passiva, mas ela é muito ativa. Então, a forma da mulher se portar, dela se vestir, às vezes até sem falar nada, às vezes um olhar, um cruzar de pernas, uma aproximação física de um homem, um agrado maior para uma figura masculina, que geralmente são pessoas, homens que têm poder. A mulher gosta de homens com poder. Mulher não gosta de homem bom, trabalhador, que cuida da família. Ela se atrai por homens de poder. Então, toda essa produção que é feita pelas mulheres, e elas se produzem, viu? A maior indústria, acho que até suplanta a médica, suplantou a médica, é de cosméticos femininas. Estou fazendo uma tese, mas é que a mulherada fica louca da vida quando eu falo sobre isso, e eu queria fazer uma base. Então, quem que estimula o homem, que tem um instinto sexual, ele tem mais testosterona, até os hormônios dele são feitos para tomar uma iniciativa. Então, a mulher seduz, ela chama, ela atrai o homem a responde, e aí elas dizem, ai, está me assediando. Agora, as mulheres conhecem outras mulheres, elas sabem como as mulheres agem.
Então, mas a questão principal é a mulher achar que é vitimação.
Isso.
O que acha disso?
Bom, então, isso é outro ponto. A gente nota que todos os movimentos das feministas colocam a mulher sempre como uma vítima dos homens. E geralmente dos homens heterossexuais. Claro, né? Então, os homossexuais, mesmo que sejam, às vezes, criminosos, eles não são, assim, passíveis de tanta foco, né? Tanto foco como é dado aos homens heterossexuais. Então, a mulher acha que ela é fraquinha, ela não agride, ela é sempre boa e que o homem é sempre o vilão. Se a gente vai verificar na vida prática a ferocidade que as mulheres estão manifestando ultimamente, inclusive assassinatos, agressões físicas dentro de casa, violência, violência contra o marido, violência contra os filhos. É uma, por exemplo, né, a violência verbal, a violência das intrigas, isso é uma violência seríssima que não tem legislação para isso. Sabe, doutor Kepp, eu tenho uma cliente, ela foi numa viagem, com uma agência de viagens, e tinha uma companhia feminina no quarto dela, e era uma companhia feminina homossexual, era uma lésbica, e ela disse que ela passou um aperto muito grande durante a viagem toda por causa da postura da outra, da homossexual, da lésbica, em relação a ela. E agora, o que ela pode fazer? Não existe delegacia para denunciar esse tipo de coisa, só contra os homens. Então, existe uma diferença aí de pesos que eu acho muito prejudicial para a sociedade.
Mas o importante é que o público, né, o pessoal que nos ouve, precisa perceber que a vitimação, né, a mulher achar que é vítima do homem, né, e é o homem que sustenta geralmente a mulher, que traz o dinheiro, que dá o conforto, que dá afeto. Isso é a enorme agressão que o gênero feminino está usando para acabar com casamento, com romance, com tudo, né?
Inclusive, doutor Kepp, as mães, ela, na maioria das vezes, ela fica ali em casa, ou ela é mais próxima, já pela natureza dela, é mais próxima aos filhos, desde que já os trazem no ventre durante 9 meses, depois continua essa aproximação, os filhos veem o mundo através dos olhos das mães.
Então, mas eu quero completar...
O que elas falam? Falam mal dos pais o tempo todo para os filhos.
Eu quero completar o que você falou, no sentido de mostrar que o que nós estamos fazendo agora é mostrando que a mulher tem patologia, sim.
Isso.
E talvez uma patologia acima do homem em geral, porque ela, com essa ideia, ela não só cria um problema social, mas enorme problema para ela, né?
Sim.
Pouco a pouco os homens estão perdendo aquele encanto pelas mulheres.
Sim, estão se defendendo. E olha, doutor Kepp, eu acho que nesse sentido, quando o senhor diz que a pessoa, todas as pessoas, homens e mulheres, têm patologia. Entretanto, a patologia dos homens está sendo o tempo todo abordada, acuada e até muitas vezes injustiçados. Agora, a mulher, por se considerar sempre vítima, sempre certa, ela não cuida da própria patologia. E o que acontece é que essa patologia ficou à solta, ficou descontrolada, criando uma deformação social já, até socioeconômica.
E cria também a inversão sexual, né?
Sim, sim. Sim, porque os homens estão com medo de se aproximar das mulheres. Eles estão realmente com medo. E isso faz com que eles se juntem em grupos e se identifiquem e acabem até, não sei se totalmente todos vão para o campo da homossexualidade, mas pelo menos eles ficam assim assexuados, vamos dizer. A sociedade toda perde com isso.
Porque todo homem é assim, muito mimado pela mãe, principalmente, e que segue, né, totalmente essa ideia de vítima, ela é inútil. E no casamento inutiliza também o homem. Não deixa o marido se desenvolver, o marido ser homem.
Inclusive cuidar dos filhos, ter autoridade com os filhos, exercer a sua papel, o seu papel de pai, que é fundamental numa família. Eles cada vez têm menos autoridade. Ontem mesmo nós estávamos vendo numa terapia de grupo...
Até o espermatozoide que o homem tem, né?
Está diminuindo. Está diminuindo sensivelmente.
Uma queda de 30% nos níveis de testosterona dos homens, né? Então, o senhor faz anos, né, que alerta essa questão da castração que se faz aos homens por parte das mulheres e que isso, no final, manifesta como uma somatização.
Agora, eu quero fazer um alerta aqui muito sério. A gente conhece aquele princípio de vida para governar. Esse procedimento está sendo alimentado e arquitetado pelos poderes econômicos sociais do mundo, aquele grupo que a gente sabe que se esconde atrás dos governos e que está destruindo, programando a destruição da humanidade. Não só através das tecnologias, de tudo, também e principalmente nessa incentivo da luta de mulheres contra homens. E isso começou já nos Estados Unidos com as feministas e aquele sobrinho do Freud, o Bernet, que empoderou as mulheres para atacarem os homens e vem fazendo isso sistematicamente. Porque o resultado, doutora, é isso que a senhora acabou de mencionar. É uma castração da figura masculina e, consequentemente, uma eliminação do gênero humano gradativa.
Essa castração está acontecendo também através das ondas. Ondas 4G e 5G que estão vindo.
Porque quando os senhores estão falando, né, da patologia feminina, eu acho que também o homem precisa despertar para ele, inclusive, ajudar a mulher nesse processo. Porque a mulher tem essa questão de querer o poder sobre o homem, o que a gente vê nos relacionamentos. Mas o homem tem que perceber que ele se submete muito a isso. Então, dá um poder para ela, e era ver essa patologia, colocá-la, né, como parceira, e não como alguém que controla a vida.
Então, agora, a mãe, né, Selma, ela exerce esse poder sobre os filhos homens, e aí eles se acostumam a serem governados, liderados, mandados pelas mulheres, respeitam profundamente a figura feminina defendem, os meus maiores, vamos dizer, opositores são figuras masculinas que não admitem que se fale mal das mães ou das esposas. E isso não é falar mal, isso é ajudá-las, é ajudar o ser humano.
Porque a gente vê que quando os homens eles vêm e fazem a terapia conosco, e eles começam a perceber essa problemática que eles têm em casa, eles mudam a postura e tentam ajudar as suas parceiras, né? Vai passar por um período assim, opa, o meu homem mudou, mas a coisa está tendendo a um equilíbrio. A gente nota que é o caminho de ajudar os casais.
Sim, que os homens ajudem suas esposas, as suas filhas, a serem mais normais, mais equilibradas, né? Porque, como o Dr. Kepp falou, o dano que a mulher sofre com essa alienação da própria patologia, essa inconsciência, chega a graus de monstruosidade. A gente assiste coisas monstruosas.
Então, Cláudia, mas a sociedade está assim meio parada, né? O desenvolvimento, a ciência, tudo, porque o homem está, vamos dizer, conforme Freud falou, castrado. Está sendo castrado. Não pode ser homem. Então, nós vivemos uma sociedade afeminada, né?
Isso, eu gostaria que eles, os nossos ouvintes compreendessem que quando a gente fala castrado, nós não estamos falando assim no sentido literal sexual, nós estamos falando em questão de personalidade, de masculinidade, porque os homens têm que ser homens para defenderem as famílias, as mulheres, os filhos, realizarem trabalhos de valor na sociedade e principalmente protegerem suas famílias dos malignos que estão no poder. E as mulheres são as primeiras a incentivarem a obediência aos poderes, desde pequenininhos.
Ok, a gente pode, por exemplo, dar exemplo, é que se homens, o menino, né, o rapaz segue o pai, é masculino, mas se segue a mãe, é feminino. Quem deve seguir a mãe é a menina, a mulher.
Então, agora, a gente tem que respeitar, né, como se diz, politicamente correto e também teologicamente correto, a gente respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, Deus, na maneira dele fazer o universo, ele fez tudo do melhor que possa haver. Então, ele fez as leis melhores do universo para o universo funcionar. Entretanto, ele deixou os seres humanos e angelicais num livre-arbítrio, querendo aceitar ou não. Então, a gente não tem controle disso.
Agora, uma coisa importante para falar é que essa questão de libido que o Jung, Carl Gustav Jung, trouxe, né? Como fundamental para a vida, né, da sociedade, é um grande erro, né? Se o ser humano fica muito afixado na questão sexual como está, então é uma catástrofe. Então o ser humano tem que sair do, vamos dizer, da parte instintiva para a parte superior, né? Para a realização, para a parte espiritual, senão a sociedade vai chegar ao fim rapidamente.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Eu sou Fabrizio Bigliotti e vim da Itália para aprender na FATRI.
Faculdade Trilógica Kepp Pacheco chegou ao sul de Minas com cursos de graduação inovadores em gestão ambiental, teologia e artes visuais. Inscrições abertas para o vestibular 2019.
Vai sair de Cambuquira a mais adiantada faculdade para o mundo todo.
Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Nova faculdade para um novo mundo. Para mais informações, fatri.edu.br.
Quer falar mais alguma coisa? Então, a gente pede para os médicos, né, os físicos, principalmente os advogados, cuidado com essas leis, hein? Para de proteger as mulheres que fazem processo contra os homens por essa questão, né, de assédio. É a mulher é a que faz. Pensem bem os advogados e tirem essas leis espúrias.
Na Espanha, por exemplo, e em outros países, está começando um pouco a ter essa ideia. E já várias mulheres foram processadas por sequestrar os filhos e não permitirem contato com os pais, né? Que elas evitam o contato do filho com o pai. Não tem direito de fazer isso, né? Mas não é uma coisa que seja muito conscientizada.
Então, os homens, é melhor voltar a ser homens, né? E as mulheres desistir de quererem ser homens.
É.
Porque elas querem ser homens, mas não ter a responsabilidade dos homens.
E existem muitos estudos, inclusive, que mostram, né, que todas as profissões de risco, de sério risco, ou de... risco de segurança, risco de saúde, profissões insalubres, são todas destinadas aos homens, coitados dos homens, né? Então, agora, na nossa ciência, a gente percebe que o gênero masculino precisa muito, no momento, de ajuda para que eles possam continuar exercendo as suas funções na Terra. Nos Estados Unidos estão sendo feitos estudos das consequências drásticas em aumento de suicídios, taxas de suicídios entre os homens, aumento de consumo de drogas, de álcool, tal grau de desespero, porque a mulher acha que o homem não sofre, viu, gente? A mulher acha que os homens vivem numa boa, fazendo farra com a mulherada, bebendo, jogando. E não que a vida do homem é muito sofrida. E que, inclusive, eles partem para a bebida e para drogas para tentar aliviar, uma forma assim até impulsiva de alívio dessa tensão que eles vivem. Então, estão no trabalho lá, uma dureza. Aí chegam em casa, a mulher em cima... brigando, os filhos chorando, exigindo dinheiro. E, então, eles muitas vezes não têm como lidar com isso. A mulher, ela precisa notar que ela teria que ser amiga do seu companheiro, do pai dos seus filhos, e vigiar as pessoas que estão no poder, no comando da terra, porque é deles que vêm os problemas e não dos nossos companheiros. Os nossos companheiros têm problemas, sim, sofrem, sim. Mas não são os grandes vilões da história. Não estou aqui dizendo, né, como sempre, que os homens são santinhos. Absolutamente, eles têm patologia. Mas as mulheres têm que ver a parte delas também para ver equilíbrio.
Para você conhecer melhor as atividades da Trilogia Analítica Psicanálise Integral, você pode visitar o nosso site cappacheco.edu.br. Cap com dois P's, Pacheco, tudo junto, cappacheco.edu.br. Lá estão as nossas atividades como as oficinas terapêuticas, cura pela consciência, o autoconhecimento e a nova física desinvertida. Temos também os cursos que você pode fazer na forma de pós-graduação ou na forma livre. Gestão de conflitos, terapia em sala de aula e agora uma novidade, teologia clínica. Além disso, nós temos os livros publicados por Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores da trilogia analítica. E também as informações para o aprendizado de línguas através dessa ciência. É um curso 2 em 1. Para você saber sobre as notícias atualizadas no campo da trilogia analítica, você clica em Agenda ou Mídia. Lá você terá acesso ao que já aconteceu e o que vai acontecer, o que está previsto para você se programar e se agendar e não deixar passar nada. Sobre a terapia individual e de grupo, você pode usar o telefone da CITA, São Paulo 11 30-32-36-16, 30-32-36-16 ou cappacheco.edu.br. O aforismo da semana do Dr. Kepp. O ser humano sofre por não querer ser bom. Até o próximo programa.